Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que é o investimento em infraestrutura. E por que, né, que esse é um tema tão importante? Bom, para começar, a gente teve recentemente o relatório anual do Infra 38 apontando que o Brasil precisa dobrar seu investimento em infraestrutura para conseguir, né, de fato, dar um salto na competitividade global da economia brasileira. E além disso, assim, esse tipo de investimento tem vários benefícios que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso episódio, como isenção tributária para pessoa física, proteção contra a inflação. Então, né, no contexto em que a gente se encontra agora, esse é um tema realmente muito relevante e que os investidores devem ficar de olho. Bom, vamos então aprofundar mais esse assunto com o nosso convidado, Gerson Konishi, que é Portfolio Specialist aqui na Itaú Asset. E aí, Gerson, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Oi, Marília, tudo bem? Obrigado pelo convite, será um grande prazer participar do podcast hoje.
Boa. Bom, acho que seria legal a gente começar com uma introdução e explicar, né, para aqueles ouvintes que não estão familiarizados com investimento em títulos de infraestrutura, né? Então, conta pra gente, Gerson, quais são as características dessa classe de ativo, quem são os emissores e por aí vai.
Claro, vamos lá. Bom, os títulos de infraestrutura são basicamente debêntures emitidos nos termos da Lei 12.431 de 2011. Ela foi uma iniciativa, né, do governo brasileiro com o objetivo de ampliar as alternativas de financiamento como fonte de recurso de longo prazo para projetos de infraestrutura. E aqui, né, você tem uma característica bem interessante, né, para os investidores de pessoa física. Essas debêntures de infraestrutura são papéis totalmente isentos de tributação, tanto nos pagamentos de rendimento desses papéis, né, como no ganho de capital, se eles forem vendidos com lucro antes do vencimento. E outra característica super interessante é que os títulos são geralmente emitidos com o IPCA, né, o índice de inflação, como indexador. Ou seja, além da isenção fiscal, são uma alternativa bem interessante para a proteção do patrimônio contra a inflação. E, por fim, né, em relação aos emissores, elas são basicamente empresas que atuam nos mais diversos setores do universo da infraestrutura, né, bem diversificado. Então, você tem empresa do setor de energia elétrica, como distribuição, geração, transmissão, operadoras de rodovias, telecomunicações, portos, aeroportos, agronegócios e também saneamento básico, né, são os principais setores.
Legal. É, até puxando esse gancho, né, você acabou de mencionar aí alguns setores de infraestrutura, e o que eu queria saber é se esses setores se mantiveram bem durante a pandemia, né? É, isso aconteceu? Como que investimentos em infraestrutura performaram, né, durante os lockdowns?
No ano passado, né, de fato, foi um período bastante desafiador, né, e os títulos de crédito, de maneira geral, sofreram um forte baque, né, nos meses iniciais da pandemia. E os debêntures de infraestrutura também, né, o comportamento não foi diferente. Mas nesses períodos bastante voláteis que a gente vivenciou, né, notamos, assim, alguns comportamentos interessantes. Primeiro que as debêntures, né, de infraestrutura, elas apresentaram uma oscilação relativamente menor, tá, um perfil mais defensivo, né, que um título público de inflação NTN-B, que possui o mesmo indexador de inflação IPCA. Né, a forte abertura da taxa de juros, né, atraiu um fluxo de compra de investidores, né, de olho na alta remuneração das debêntures, que, com isenção de imposto de renda, né, então isso ajudou a reduzir a volatilidade das debêntures de infraestrutura. E outro ponto, assim, que acho que vale a pena mencionar, é que nós percebemos que a perda de valor desses papéis foi desproporcionalmente grande em relação ao real impacto negativo que a pandemia teve sobre o desempenho das empresas de infraestrutura. É, olhando um pouco mais de detalhe, assim, falando mais detalhe, passados vários meses desde o início da Covid, né, notamos que os efeitos da pandemia foram muito diversos entre os diversos subsetores do universo de infraestrutura. Por exemplo, as empresas de energia e saneamento pouco ou nada sofreram, né, em decorrência da Covid. As rodovias tiveram um baque inicial muito grande de perda de tráfego, mas já no final de 2020 já estavam novamente numa trajetória de crescimento, né, de movimento de veículos, e agora nesse ano, 2021, já registra um crescimento expressivo sobre os números de 2019, no período antes da pandemia. O setor de telecomunicações, né, mais especificamente nas empresas, provedores de internet via fibra ótica, essas empresas tiveram um crescimento expressivo em 2020, né, em função da procura das pessoas por conexão mais rápida, né, de internet de alta qualidade. Por outro lado, no outro extremo, né, o setor de mobilidade e aeroporto já foram os mais atingidos pela Covid. Voltaram a crescer na margem, né, mas ainda estão com volume de passageiros bem aquém dos patamares do período pré-pandemia. E nesse contexto, né, o nosso fundo IFRA 11, que é o fundo listado de debêntures de infraestrutura na Bolsa, durante os meses iniciais da pandemia, março, abril de 2020, o que nós fizemos lá? A gente aproveitou esse momento para adquirir, né, lastros, volumes expressivos de uma série de papéis, principalmente nos setores de energia e rodovia, né, que apresentam um ótimo risco de crédito. Mas eles estavam com um momentaneamente sendo negociado assim, com preços bastante depreciados, né, por causa desse susto, da pandemia, né, problema de o mercado como um todo, né, entrou em pânico, então os preços caíram fortemente e a gente viu aqui uma oportunidade bem interessante de investimento, então aproveitamos para incorporar nosso portfólio e depois esses papéis recuperaram, né, ao longo dos meses seguintes e o fundo, né, de fato se beneficiou dessa valorização.
Uhum. Não, legal e interessante, né, observar como cada setor de infraestrutura apresentou um comportamento diferente, né, durante a pandemia. Mas e daqui para frente, assim, queria saber qual que é a perspectiva para essa classe de ativo, Gerson?
Ah, legal. A gente segue bastante entusiasmado, né, com o tema infraestrutura no Brasil. A demanda pelos papéis de infraestrutura continua forte, né, por diversos tipos de investidores, muito em função, né, dessa característica que eu mencionei, isenção tributária, proteção contra a inflação e também boa liquidez no mercado secundário. Mas, na verdade, quando você olha um pouco, né, os últimos anos, a gente vê que esse mercado de debêntures de infraestrutura ela vem crescendo fortemente. Né? De acordo com a Anbima, o ritmo de emissões desse ano mais do que quadruplicou, né, quando você compara com o que era 5 anos atrás. E nesse ano, até o mês de agosto, já foram emitidos mais de 28 bilhões de reais de debêntures, um montante que já supera tudo que foi emitido ao longo de 2020. E mantendo esse ritmo, né, devemos atingir um montante de 30% a 40% superior ao de 2019, né, que é o período pré-pandemia. E aí, para o futuro, né, como você já mencionou, né, o Brasil tem gargalos muito sérios de infraestrutura, né, para superar. E a gente vê assim, oportunidade em vários setores, principalmente hoje, assim, diria, em saneamento e transportes. Né, o governo, né, atento a essas carências, ele tem feito assim, grandes esforços aqui no sentido de impulsionar investimento privado em infraestrutura em forma de concessão, né, de novos projetos, né, trazendo oportunidade de investimento para a iniciativa privada. Somente em 2021, nesse ano, tivemos uma agenda bastante intensa de licitação, né, de vários projetos, setor de saneamento, rodovias, ferrovias, aeroportos e terminais portuários. Né. Esse ano, por exemplo, 3 blocos de saneamento básico da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, né, foram ofertadas, 3 clusters de aeroportos em todas as regiões do país, rodovias importantes, Tocantins, Goiás, terminais portuários, Maranhão, Rio Grande do Sul, né, e também projetos de mobilidade urbana e rodovia nos principais estados brasileiros. Então, uma agenda assim, bastante intensa e estamos bem positivos aqui com o setor de infraestrutura.
Não, bem legal. Então, a gente pode dizer que, de fato, é um bom momento para investir em infraestrutura no Brasil.
Claro, sem dúvida. Acho que pensando no horizonte de médio e longo prazo, né, todos os novos projetos de infraestrutura, né, eles vão precisar, né, de financiamento para serem implantados. E aqui a gente entende que há uma oportunidade de você adquirir esses papéis, né, e com isso compor, obviamente, assim, o nosso fundo de infra. E, de novo, né, para investidores que buscam proteção contra a inflação, né, os ativos de infra lhe oferecem, né, então essa característica é bem interessante. Além disso, você tem o prêmio de crédito, né, e geração de renda ao longo prazo. Né, então, acho que a gente vê então o fundo de estrutura como uma excelente alternativa de investimento.
Não, legal, muito bom. Bom, e aqui na Itaú Asset, né, a gente tem algumas opções, né, para o investidor que deseja ter acesso a investimentos em infraestrutura. E eu queria começar falando sobre o IFRA, né, que você já até mencionou, que é o nosso fundo de infraestrutura negociado em bolsa. Então, você pode falar um pouco mais para a gente sobre esse produto?
Ah, sim, claro. O IFRA, né, na verdade, ele é um fundo de infraestrutura listado na bolsa, né? O código dele é IFRA11, e, ou seja, ele pode ser negociado como se fosse uma ação, né, por meio de uma corretora, e sua liquidação financeira é realizada em D+2. A carteira do IFRA11 é bem diversificada, né, com exposições em setores de concessões, energia elétrica, como distribuição, transmissão, geradores, gás natural, telecomunicações, agronegócio, entre outros. E essa diversificação, né, é muito importante em uma carteira de crédito, que ajuda a mitigar os riscos. E outro ponto importante, né, de ressaltar do IFRA11, que ele é gerido por uma equipe bastante sênior, multidisciplinar, né, composta por gestores com grande experiência em estruturação de operações, gestão de portfólio, e também por profissionais com muitos anos de experiência, né, que atuaram na área de análise de crédito de empresa dentro do banco Itaú BBA, e também no setor de Project Finance, né, com foco em infraestrutura. E além disso, né, a liderança absoluta do Itaú Asset no mercado de crédito privado, né, com mais de 110 bilhões de reais de exposição, nos proporciona assim, um amplo acesso, né, ao mercado, principalmente às ofertas exclusivas, né, o que nos possibilita a composição de carteiras bem diversificadas e principalmente com qualidade. Né. E por fim, né, acho que vale a pena dizer aqui do Infra 11, que por meio de uma gestão ativa, a gente sempre busca, né, reciclar a carteira ao vender os ativos que se valorizaram por compressão de prêmio, né, o fechamento de taxa, antes dos seus vencimentos, e a gente troca por outros investimentos, novas oportunidades, né, mais interessantes. Isso tem se traduzido em resultados positivos para o fundo e retornos superiores, né, quando comparados aos nossos concorrentes. O fundo IFRA 11 ele começou em 20 de janeiro de 2020, e apesar dos períodos bastante turbulentos da pandemia, a cota patrimonial do IFRA 11, já considerando a distribuição de rendimentos, fechou o ano de 2020 com um ganho de 14,23% contra o seu benchmark IMAB de 6,57%, ou seja, quase 8% acima. Né? E aqui eu acho que vale a pena destacar que esse retorno de 14,23% é isento de IR. Né? E quando se faz o gross up, ou seja, quando você ajusta a um fundo que tem uma tributação, isso equivale a um retorno bruto de 16,74%. Tá? Um retorno bem interessante, né? E nos últimos 12 meses, tá, o IFRA 11 acumulou um ganho de 9,49%, aqui também isento de IR, 4,8% acima do seu benchmark. E essa boa performance, tá, nos permitiu distribuir um rendimento semestral de R$ 3,20 por cota no mês de maio, que isso equivale a um rendimento anualizado de 6,21%. Tá, então, acho que essas são as principais características do IFRA 11. E também, até gostaria de aproveitar para contar duas novidades interessantes do IFRA 11, tudo bem? Bom, a primeira é que, a partir do dia 17 de novembro, o público-alvo do fundo, tá, passará de investidores qualificados para investidores em geral. Então, assim, né, mais investidores, tá, conseguirão agora poder acessar os benefícios do IFRA 11. E a outra novidade, tá, é a mudança na sua periodicidade de pagamento de rendimentos, que passará de semestral para mensal, tá, atendendo à demanda dos investidores. Então, no dia 16 de novembro, tá, o fundo então distribuirá aos seus cotistas o seu último rendimento semestral. E no dia seguinte, né, dia 17 de novembro, essas alterações que eu mencionei serão efetivadas. Né? Ou seja, em dezembro, o investidor do IFRA 11 já passará a receber o rendimento mensal no quinto dia útil. Né, e vale observar que aquela isenção total de IR para pessoa física, o código IFRA 11, assim como o time de gestão, estratégia do fundo, continuarão os mesmos.
Não, muito bom, assim, não tem o que falar, o IFRA é um excelente produto, o time é super experiente e novidades aí fresquinhas sobre o fundo, hein, bem legal. E Gerson, outro produto que eu acho importante a gente abordar aqui, que a gente lançou recentemente, é o fundo de debêntures incentivadas, né? Você consegue falar para a gente um pouco mais sobre esse produto?
Claro, Marília, sim. Esse é o Itaú Debêntures Incentivadas, tá? É um fundo aberto que pode ser acessado via Bankline. E também uma estratégia de investimento em títulos relacionados ao setor de infraestrutura, né, que atende aqueles critérios da Lei 12.431, ou seja, ela é isenta de IR, busca capturar o prêmio de crédito privado e superar a remuneração das NTNBs, né, que são os títulos públicos indexados IPCA. É, ou seja, ao não incidir imposto de renda, né, sobre os ganhos para a pessoa física, ele não tem aquele evento comicota semestral de um fundo de renda fixa tradicional. Tá? É, outro ponto importante aqui é que o público-alvo dele é público em geral e aceita investimento a partir de R$1. Tá? É, esse fundo e tal debêntures incentivadas também é gerida por uma equipe com muita experiência na área de crédito, gestão de risco, portfólio de crédito. É, conta com uma governança bastante robusta, né, de comitês de investimento, análise de crédito, integração dos critérios ESG na análise. E temos também, tá, atribuímos também ratings proprietários para cada um dos ativos. Né, isso nos dá assim, agilidade em identificar a oportunidade de investimento, eventualmente até se desfazer, né, quando a gente identifica uma piora de fundamento das empresas. E acho que outro ponto também importante destacar, né, da equipe de gestão desse fundo, que eles também são assim, uma equipe, a gestão é bastante ativa, né, que busca oportunidade de arbitragem, sempre reciclando a carteira para melhorar, né, o carrego, né, o yield do portfólio. E aqui também, tá, junto com o IFRA 11 e também outros fundos de crédito aqui da Itaú Asset, nós somos assim, bastante ativos aqui nos chamados private placement, são as chamadas ofertas exclusivas. Né? E como é que funciona isso? Né? Geralmente, quando uma empresa ele vai acessar o mercado, fazer uma captação, basicamente ele tem duas maneiras, uma oferta pública e uma oferta restrita. No caso de uma oferta pública, ele tem todo, né, consegue acessar uma gama maior de investidores, só que tem todo um processo burocrático de registro, de montar o prospecto, que no final das contas fica um pouco mais, gasta-se mais tempo e mais custoso. E, por outro lado, as ofertas exclusivas, o private placement, já é um processo bem mais ágil, ele é mais restrito, né, para investidores profissionais, e essa agilidade, né, menos trabalho assim, burocrático e documentação, faz com que a emissão, né, que o custo fique mais baixo, e com isso a gente consegue uma maior rentabilidade das emissões. Tá? Então, acho que esse é um grande benefício, e nós aqui da Asset temos aproveitado muito desse formato de distribuição para compor nossos portfólios. Tá? Então, isso é até trazer um exemplo. Tá? Recentemente, a gente adquiriu uma emissão do setor de concessão de rodovias de longo prazo dessa colocação, né, do private placement, uma colocação mais restrita. E ela saiu com um prêmio, né, de crédito, de yield, de 30 a 40 bips, né, 0,30 a 0,40%, acima de uma outra emissão de oferta pública, né, no caso de oferta pública, ou seja, é um processo mais demorado, custoso para a empresa, mas com risco e setores similares. Então, acho que aqui fica bem claro assim, uma demonstração que a nossa escala realmente ajuda assim, em trazer bons negócios, né, que se revertem em rentabilidade para o nosso fundo. Tá? Então, acho que essa é uma característica bastante importante também, né, dos nossos fundos de infraestrutura aqui da Itaú Asset. E eu queria, então, na verdade, então, dizer aqui, então, um pouco, né, conforme eu apresentei, a gente tem, então, na nossa grade, esses dois fundos, né, o fundo fechado Infra 11, listando na Bolsa, e na linha dos abertos, né, o fundo de debêntures incentivadas. E aqui também eu tenho uma novidade, tá? Para investidores com menor apetite à volatilidade, tá? Em breve vamos lançar um fundo aberto de debêntures incentivadas, só que indexado ao CDI, né? O CDI que está subindo, né? E também, né, ou seja, ele é menos volátil, né, em relação a outros fundos que são indexados a IPCA e NTN-B. Mas esse fundo também, tá, conta com o benefício da isenção de imposto de renda.
Ah, excelente. Olha só, hein, ouvintes aqui do Mind Asset recebendo informação em primeira mão, né? Spoiler aí do que a gente vai ter de lançamento aqui na nossa prateleira muito em breve. Bom, esse assunto rende muito, mas enfim, acho que a gente conseguiu aprofundar os principais temas. Então, Gerson, muito obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast. Poxa, acho que a conversa foi excelente. Então, te espero aqui numa próxima, hein?
Legal, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer conversar com você, Marília. E aguardo aí a próxima oportunidade. Tamo aqui.
Sucesso. Bom, se você que nos ouve quiser mais informações sobre o IFRA 11 e o Itaú Debentures Incentivadas, é só acessar a página dos fundos em nosso site. E se você gosta do nosso podcast, se inscreva aqui no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Na semana que vem tem feriado, então a gente vai fazer uma pequena pausa, mas na outra semana a gente já está de volta. Muito obrigada e te espero na próxima!